doutora Lourdes Pensa, mas, senhora deputada, em cada... Não, mas já por isso é que o PSD tem 13. Portanto, senhores deputados, dentro de 5 minutos vai entrar a ordem dos médicos e será a última audiência desta tarde. A audiência do Infarmed é transferida para de dia 24 às 15 horas. Audiência, audição. A audição do Infarmed é transferida para o dia 24 às 15 horas, data em que estava marcada uma reunião deste grupo de trabalho que fica adiada para o final da reunião da audição com o Infarmed. Portanto, não há prejuízo para a calendarização dos nossos trabalhos na medida em que há apenas um adiamento da audição do Infarmed. Bem, eu acho que hoje é impossível ouvir o Infarmed em hora útil, começando a ordem dos médicos às 4h30, é impossível. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição da Ordem dos Médicos. Eu começo naturalmente por agradecer ao Sr. Professor José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos, e às pessoas que o acompanham, aos outros membros responsáveis da Ordem dos Médicos que o acompanham, o facto de tão prontamente terem acedido ao nosso convite para esta audição. É naturalmente muito importante para o Parlamento que, no contexto deste grupo de trabalho criado no seio da Comissão Parlamentar de Saúde, para tratar na especialidade da legislação que está prevista em matéria de prescrição por denominação comum internacional, podemos aprofundar com os diferentes intervenientes do setor as questões que dizem respeito à regulamentação, à regulação desta disposição legal, e naturalmente entre essas instituições está, de forma manifesta e central, a Ordem dos Médicos, cuja opinião é muito importante. Do ponto de vista metodológico, eu iria começar por dar a palavra ao Sr. Bastonário. O Sr. Bastonário e as outras pessoas que entenderem farão uma exposição inicial e depois haverá um período de perguntas dos senhores deputados, a que se seguirá outra vez em conjunto uma resposta da Ordem dos Médicos, resposta ou comentário da Ordem dos Médicos. Portanto, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o Sr. Professor Dr. José Manuel Silva, com maior honra dou-lhe a palavra.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, Presidente desta Subcomissão, senhores deputados, muito obrigado por nos ouvirem sobre esta questão que para nós é extraordinariamente relevante. E por isso trouxemos um dossiê que, mais uma vez, vamos deixar a Vossas Excelências com a nossa posição e as respectivas fundamentações. Foi necessariamente longa e polémica a discussão pública sobre a alteração da legislação da prescrição por DCI, uma iniciativa do Governo que não foi recomendada pela Troika. Contamos chegar hoje a bom porto com os interesses dos doentes a serem preservados e protegidos. Os médicos são os únicos que não têm quaisquer interesses comerciais em toda a cadeia de valor do medicamento, conferindo às propostas e princípios defendidos pela Ordem dos Médicos a independência total de qualquer tipo de condicionamentos e a capacidade de defender intransigentemente a qualidade e os doentes. A postura rigorosa e independente da Ordem dos Médicos reflete-se, entre vários outros pormenores, na visita que efetuou aos laboratórios portugueses produtores de genéricos, na forma como aprovou a utilização off-label do Avastin em oftalmologia e como apoiou empenhadamente a prescrição eletrónica, a informação de retorno que é enviada aos médicos do seu perfil de prescrição, a elaboração de normas de orientação clínica e a realização das competentes auditorias. Porém, sobre a prescrição eletrónica, não podemos deixar de chamar a atenção dos senhores deputados para alguns aspectos que nos preocupam profundamente e que muito rapidamente devem obrigar a medidas corretoras. A Ordem dos Médicos tem conversado com peritos em segurança informática e a informação que nos é veiculada é aterradora. Não estamos a exagerar no adjetivo. Por isso mesmo, pensamos contratar uma consultadoria em segurança informática e aconselhamos a CSS a fazer o mesmo e a valorizar as pessoas competentes nesta matéria que têm no seu seio e que têm sido marginalizadas. Não há segurança no circuito da prescrição eletrónica e haverá empresas privadas a armazenar dados que não deviam armazenar. O potencial de fraude com o medicamento aumentou e o risco de devassa de informação sobre o perfil de patologia dos doentes é inquestionável. Porque não é este o tema da audição de hoje, para já quedamos por aqui quanto a esta matéria. Mas fico alerta aos senhores deputados e instamos que o levem muito a sério. Retomando o tema, recordamos que fomos também a organização que apresentou propostas de maior redução do preço dos medicamentos, quer dos novos genéricos, quer dos genéricos e originais no mercado. Os médicos querem que os doentes tenham acesso a medicamentos mais baratos, de qualidade e de confiança. Por isso exigem transparência em todo o processo. Nos relatórios anteriores que entregámos na Comissão de Saúde e aos partidos nela representados, provámos com bibliografia que nos dispensamos de repetir e que aqui damos como reproduzida todas as nossas afirmações. Acrescentamos ainda mais bibliografia. É curioso como, não obstante estar cada vez mais bibliografia disponível, persistirem alguns, sempre a negar a sua existência. Reproduzimos aqui, na língua original, algumas das afirmações constantes do relatório da European Society for Organ Transplantation sobre Generic Substitution of Immunosuppressive Drugs, que anexamos, e que basicamente dizem que as formulações genéricas não são necessariamente bioequivalentes entre elas embora a substituição de um genérico por outro possa ocorrer. Os antidepressivos são dos fármacos mais prescritos em Portugal. Pois bem, um artigo científico de 2011, que anexamos e cujas conclusões reproduzimos, é taxativo quanto às diferenças e quanto ao maior custo que daí pode advir para o sistema de saúde. Um outro artigo de 2000, que também anexamos, afirma, quando se fala de antiarrítmicos, que os agentes genéricos envolvidos eram claramente não terapeuticamente equivalentes. Ainda outro artigo, que também anexamos, que analisa a qualidade do reporte dos ensaios de bioequivalência comparando genéricos e produtos originais, chama a atenção para os problemas de alguns estudos de moléculas genéricas, concluindo exatamente pela existência desses problemas e a necessidade de reformulações. Do insuspeito e prestigiado New England Journal of Medicine, transcrevemos de um artigo que também anexamos algumas afirmações preocupantes quanto à produção de genéricos. Pensamos ser desnecessário continuar a repisar argumentos. A evidência que suporta as posições da ordem dos médicos é indiscutível. Perante esta abundante evidência, é lamentável verificar como parceiros interessados no negócio do medicamento insistem em afirmar que o que está escrito, publicado e referenciado na PubMed não existe. Para que não persistam quaisquer dúvidas, mais uma vez enfatizamos que somos favoráveis à prescrição de genéricos, que apoiamos ativamente. Apenas rejeitamos a troca de marcas de genéricos por outras marcas de genéricos em doentes clinicamente estabilizados, frequentemente para servir interesses comerciais dos farmacêuticos e de alguns laboratórios, criando riscos desnecessários para os doentes. Conforme já afirmámos repetidamente, os genéricos não são todos iguais. Nesta fase, gostaríamos de propor formalmente aos senhores deputados que, à semelhança da lei espanhola, sejam limitados, controlados e auditados os bónus oferecidos pela indústria farmacêutica às farmácias e que essa capacidade de oferecer benefícios seja refletida numa redução de custos para os doentes e não na exponenciação do lucro das farmácias. As conclusões do artigo Comparing Generic and Innovator Drugs, a Review of 12 Years of Bioequivalence Data from the United States Food and Drug Administration, confirmam que pode haver genéricos que não são equivalentes entre si. Efetivamente, ao reconhecer que em 2% dos estudos de bioequivalência, recordamos que só foram reportados os estudos de bioequivalência favoráveis, os genéricos diferiam mais de 10% do produto inovador, significa indiscutivelmente que esses genéricos têm um enorme potencial de não serem bioequivalentes entre si, caso a sua variabilidade seja em sentido oposto. Com maior das transparências e objetividade, em 28 de outubro, colocámos ao Infarmed por e-mail a seguinte questão. Tendo em conta toda a polémica que se tem levantado acerca desta matéria, gostaria de perguntar ao Infarmed se pode comprovar que todos os genéricos do mesmo princípio ativo e da mesma dose são bioequivalentes entre si, e com que evidência técnica e científica fundamenta a sua resposta. Sublinho que não me refiro à bioequivalência relativa ao produto original. A resposta, dada a 24 de novembro e assinada pelo Conselho Diretivo, que anexamos, foi inequívoca. Assim, dois medicamentos só poderão ser intercambiáveis se for demonstrada a bioequivalência entre ambas as formulações, com base na apresentação de um estudo de BDBE. Esta resposta técnica do Infarmed foi depois contrariada pela resposta política em comunicado público, onde o Infarmed reafirma também que dois medicamentos mostraram bioequivalência com o medicamento de referência, são bioequivalentes entre si e, portanto, com as mesmas características de segurança e eficácia, sendo por isso incorreto dizer que, por não serem comparados entre si, mas com o medicamento de referência, não são bioequivalentes. Esta afirmação é errada e inacreditável. Temos um Infarmed técnico e um Infarmed político, o que adensa as dúvidas da ordem dos médicos. É evidente, por esta razão, que voltamos a exigir que os dossiês, é exatamente por esta razão que voltamos a exigir que os dossiês de aprovação de todos os medicamentos sejam públicos e consultáveis. Exigimos que o Infarmed seja uma organização transparente e que deixe de esconder informação relevante para os médicos e para os doentes. Queremos escrutinar o Infarmed, queremos aceder ao dossiê técnico dos medicamentos e exigimos conhecer a biodisponibilidade dos genéricos. E voltamos a estimular os senhores deputados para que tomem medidas que obrigam o Infarmed a disponibilizar estes dados. O Infarmed pretende que nele confiemos cegamente. Espantoso. O facto de só agora estar a ser programado um estudo de bioequivalência com a furosemida, de só agora irem ser efetuados mais estudos sobre o docetaxel genérico e o facto do Infarmed ter negado, mentindo, que tivesse recebido notificações de efeitos adversos graves com genéricos, demonstram bem como não podemos confiar cegamente no Infarmed e nas autoridades reguladoras. Aliás, é esclarecedor e demolidor um artigo do jornal Le Monde, de 15 de novembro de 2011, a propósito do escândalo do Mediator, intitulado Les autorités sanitaires européennes en accusation, com o subtítulo Les petits secrets de l'Agence européenne du médicament critiqué par son opacité et son laxisme face au conflit d'intérêts, l'institution tente de redresser la barre. Apesar dos alertas datarem de 1998, só em 2009 o medicamento, que terá provocado cerca de 2 mil mortes, que também estava comercializado em Portugal, foi retirado do mercado. Não estamos sós nesta exigência de mais transparência e mais informação, como evidencia um artigo do British Medical Journal de 28 de maio de 2011, intitulado EMA Must Improve the Quality of its Clinical Trial Reports. O título da capa é sugestivo. O escândalo das próteses mamárias PIP é um bom exemplo que ilustra a razão e o dever da Ordem dos Médicos exigir mais e melhor controle de qualidade nos medicamentos e nos dispositivos médicos. Só depois da taxa anormal de rupturas das próteses mamárias PIP francesas, uma inspeção verificou que o gel de silicone utilizado afinal era diferente do constante na documentação técnica. Os implantes tinham sido deliberadamente alterados para ficarem mais baratos e não estavam conformes com a Diretiva 9342-CE. Estas próteses conteriam uma mistura de produtos que nunca foram objeto de testes clínicos de avaliação no ser humano e que terão originado a ruptura dos implantes. Na ausência de estudos prévios, só o futuro poderá dizer se estas próteses poderão desencadear outros problemas de saúde ou não. Para a história fica mais um rotundo falhanço das entidades reguladoras, que se demitiram de efetuar um controle de qualidade eficaz e preventivo. Afinal, tudo isto aconteceu dentro da própria comunidade europeia. Isto leva-nos à questão do preço dos medicamentos e à ausência irresponsável de verdadeira regulação, contrariando a lei. Neste momento, a diferença entre o preço máximo e mínimo do omeprazol genérico, 20 mg 56 comprimidos, é de 10 vezes, deixando o doente quase completamente à mercê de interesses comerciais. Incroyable. Por onde anda o Infarmed? Devemos dizer que, recordando o episódio das próteses mamárias PIP, olhamos com alguma apreensão os preços incrivelmente baixos atingidos por alguns medicamentos e pelas consequências que daí podem advir. Haverá dumping? Haverá qualidade? Partilhamos estas preocupações com os senhores deputados. Por vezes o demasiado barato sai muito caro, tal como aconteceu com as próteses mamárias PIP, pelo que talvez não deva ser imposto. Sobre o Infarmed, para finalizar, gostaríamos de dizer que a Ordem dos Médicos está disponível para colaborar na credibilização da instituição. Propomos desde já uma medida fundamental, que seja legislada uma moratória de 5 anos, que impeça a frequente passagem de funcionários entre a indústria farmacêutica e o Infarmed em ambos os sentidos. É promiscuidade duvidosa e indesejável, para não ir mais além. Propomos também que seja legislada a impossibilidade de uma tão impressionante amplitude de preços entre o PVP máximo e mínimo do mesmo princípio ativo, dose e número de comprimidos. Uma das acusações feitas à Ordem é de fazer afirmações sem fundamentação. Nunca o fizemos. Hoje mesmo vem num órgão da comunicação social um desafio do Sr. Bastoneiro da Ordem dos Farmacêuticos para que a Ordem prove as afirmações que tem produzido sobre trocas de marcas mais caras que acontecem em algumas farmácias, felizmente não todas. Lamentamos profundo e genuinamente que, segue o objetivo de defender a todo custo interesses comerciais, o Sr. Bastoneiro da Ordem dos Farmacêuticos não se importa de perder a sua credibilidade. A boa-fé da Ordem dos Médicos já foi provada quando solicitámos ao Centro de Conferência de Faturas, conforme prova em anexo, que nos informasse nas receitas eletrónicas alteradas no mês de julho que a porcentagem tinha sido alterada para um valor mais alto ou valor mais baixo. Continuamos a aguardar a resposta. Mas não é apenas boa-fé, são dados objetivos. Todos os casos noticiados no portal da Ordem dos Médicos e outros casos têm sido reportados ao Infarmed, que posteriormente lhes dará o destino que entender. Sugerimos aos senhores deputados que visitem o portal da Ordem dos Médicos e damos por aqui reproduzidas todas as informações que nele constam sobre esta problemática. Retratamos aqui apenas um desses casos, consequência das trocas nas farmácias. Doente de sexo feminino, 81 anos, refere mal-estar geral com náuseas e falta de forças, dores musculares, cujo início não sabe precisar. No decurso da consulta, a médica assistente percebe-se que a doente estava a tomar 3 marcas diferentes de simvastatina, numa dose diária total de 60 miligramas, Nenhuma das três marcas correspondia à marca de genérico da simvastatina que tinha sido prescrita pela médica. A Ordem dos Médicos reitera que esta é uma situação dramaticamente frequente e que decorre das sucessivas trocas de marcas genéricos na farmácia, que são inaceitáveis por poderem ser extraordinariamente prejudiciais aos doentes. Salientamos que uma rabdomiol secundária às estatinas, particularmente no idoso, é potencialmente mortal. Quanto à Ordem dos Farmacêuticos, o Sr. Bastonário não saberá o que se passa na sua própria casa. Junto, segue a cópia, com a confirmação da respectiva recepção, que enviámos para a Ordem dos Farmacêuticos, de uma farmácia que não só alterou por uma marca mais cara, como vendeu a embalagem acima do PVP. Mas há mais situações, conforme cópias juntas. Porque não rasurámos nenhuma informação, solicitamos aos senhores deputados e a todos os que a possam ler que respeitem a identidade das pessoas. Visto que o senhor Bastonário levanta dúvidas, solicitamos que seja feita uma rigorosa auditoria às trocas de medicamentos nas farmácias e analisado o cumprimento da legalidade. Fica o registro público da nossa proposta. E lançamos um sentido apelo aos senhores deputados. Protejam os doentes do excesso de interesses comerciais no circuito do medicamento. O Estado defendeu-se com o preço da referência. Os doentes não podem ser deixados indefesos perante os abusos do mercado. Quais são, afinal, as nossas propostas para a proposta da lei de prescrição por denominação comum internacional? Não vamos fazer alusões diferenciadas às várias propostas de leis aprovadas no plenário da Assembleia da República. Todas têm aspectos muito positivos. Salientaremos apenas que consideramos essenciais todas as limitações já constantes da proposta do Governo, os medicamentos de margem terapêutica estreita, as reações adversas participadas ao Infarmed e à terapêutica crónica. Será muito importante a definição dos medicamentos de margem terapêutica estreita para que esperamos que a Ordem dos Médicos seja ouvida. A FDA atribui esta qualificação a várias dezenas de medicamentos. Tendo em primeiro plano os interesses dos doentes e do SNS, acrescentamos as seguintes propostas que já obtiveram a boa receptividade do Governo e que têm como referência a respectiva proposta de lei. Substituir a palavra excepcionalmente por quando essencial. A justificação da não substituição deve estar pré-definida nas receitas eletrónicas para não burocratizar a consulta e facilitar a auditoria no Centro de Conferência de Faturas. A substituição de um medicamento genérico por outro medicamento genérico do mesmo princípio ativo só pode ter lugar com a autorização expressa do doente, assinando em local pré-definido a receita prescrita pelo médico. Na realidade, sublinhe-se, a habitual assinatura da receita médica pelo utente, no verso, apenas tem a finalidade de confirmar a dispensa dos medicamentos constantes da receita, conforme estabelecido nos números 2 e 3 do artigo 4º da Portaria 193/2011, 13 de maio. No decurso de um ato médico e no sentido do empowerment do doente, deve ser concedida ao doente a liberdade de assinar a receita prescrita pelo médico, bloqueando a sua substituição na farmácia. Qualquer substituição de marcas, dentro do enquadramento anteriormente definido, deve ser feita obrigatoriamente por uma marca de valor mais baixo. Devem estar previstas na lei punições para o incumprimento destas medidas. Qualquer substituição por questões de responsabilidade profissional só deve ser feita por um farmacêutico que deve ficar devidamente identificado. Terminamos com uma interrogação e duas propostas. Porque é que, não obstante o recente relatório da monitorização da prescrição de medicamentos, setembro de 2011, disponível no portal da Saúde, indicar já os excelentes resultados, 32,8% para os cuidados primários, 28,2% para os hospitais do SNS e 24,6% para o setor da medicina privada, o que significa que a taxa de penetração de genéricos em Portugal já é tendencialmente superior a 30%, se continua a falar exclusivamente nos 21% da estimativa do Infarmed. Saliente-se que este é um valor extraordinário, considerando que, por questões exclusivamente jurídicas, há menos medicamentos com genéricos em Portugal do que no resto da Europa e há países com um conceito diferente e mais alargado de inclusão dos medicamentos genéricos no conceito de genéricos. Propomos que os novos genéricos dos fármacos que estão a perder ou perderam recentemente a patente sejam mais de 50% mais baratos do que o produto original. Há muito espaço para isso. E que todos os medicamentos originais com genéricos sejam obrigados a reduzir o seu preço para o valor dos medicamentos genéricos. A poupança, sem perda de qualidade, seria imensa. Senhores deputados, agradecemos a paciência e a deferência de ouvirem a Ordem dos Médicos.
Senhor Bastonário, muito obrigado pela clareza da sua intervenção e pelo volume da documentação que nos forneceu, passaremos então agora a uma ronda pelos senhores deputados que desejem intervir para fazer questões, comentários. Senhor deputado Bernardino Soares, do PCP.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento o Senhor Bastonário e a Delegação da Ordem dos Médicos. Inscrevo-me já porque tenho aqui uma limitação horária e posso ter que sair antes do final da audição. De resto, tivemos uma reunião há alguns meses, já meses, no grupo parlamentar com a Ordem dos Médicos e, portanto, a maioria destas questões já estivemos a debatê-las e continuamos sensíveis e receptivos a ouvir os argumentos da Ordem e as questões que nos colocam, mesmo estas para a especialidade. Há coisas que são óbvias, partilhamos de uma grande preocupação sobre a resposta que o Infarmed dá. Isso significa que temos hoje, porventura, uma situação de falta de autoridade, da autoridade do medicamento, que é prejudicial, incluindo para a produção legislativa, mas continuamos a considerar que esse problema tem que ser resolvido, tem que ser atalhado, ele tem consequências, digamos que muito mais vastas do que o problema da DCI. Portanto, isso é apenas uma pequena questão no meio do universo de consequências que essa situação nos traz, não tínhamos dúvidas disso, e com uma série de outras questões que temos vindo a salientar, como a necessidade de haver medidas que previnam e impeçam qualquer tipo de opção por interesse comercial condicionando o doente na farmácia. Isso não pode ser a conclusão desta legislação e eu acho que é possível encontrar formas de prevenir essas situações, punir esses abusos e mesmo assim estabelecer uma regra de prescrição pela DCI verdadeira e não, mesmo com exceções, naturalmente, e não aquela que hoje temos. Portanto, eu gostaria de fazer estas considerações e penso que o fundamental desta legislação se vai determinar nas exceções à regra, quais e como se efetivam. E, portanto, é aí que eu julgo que teremos que aprofundar a explicitação de cada entidade que aqui vem sobre esta matéria. Eu queria-vos colocar uma questão em concreto que exprimem aqui e que, aliás, tem sido falada noutras audiências que aqui temos, noutras audições que temos aqui tido hoje, que é qual é o método da explicitação da reserva para o caso concreto daquele doente em relação à possibilidade de haver uma opção do doente por outro medicamento. Há quem diga, por exemplo, a proposta apresentada pelo PCP, que determina enfim, que haja uma explicação em concreto sobre aquele caso que é burocrática, já foi hoje aqui qualificada como burocrática. A Ordem propõe, se bem percebo, que exista digamos, um elenco de opções automático, pré-definido para que o médico possa optar por uma ou por outra. Eu pergunto se, por um lado, é possível estabelecer esse elenco prevendo todas as situações, porque penso que haverá situações que desaconselham a receita aberta que têm a ver com circunstâncias individuais daquele doente cuja história clínica só o médico conhece, de forma a tomar essa decisão em conjunto com ele. E, por outro lado, pergunto também se o facto de haver um conjunto de exceções pré-definidas que não necessitem de uma justificação no caso concreto não poderá levar a que haja a não necessidade de fundamentação em concreto que possa permitir uma menor utilização, uma menor liberdade de utilização por parte do utente por preenchimento mais frequente dessas exceções, que não tem que ser por nenhuma razão perversa, pode ser por um comportamento mais cauteloso da parte deste todo aquele médico, e eu já vos disse na reunião que tivemos que é evidente que nos últimos anos, para além do aumento da cota de genéricos, insuficiente ainda, mas houve um aumento, houve também uma evolução nítida da percepção que os, da disponibilidade dos médicos em receitar, em admitir os medicamentos genéricos, em usar os medicamentos genéricos. Isso evoluiu muito nos últimos anos, deve ser valorizado. Acho que devemos continuar a caminhar nesse sentido e produzir uma legislação que garanta, isso não pode ser modificado, que é o médico que prescreve, que permita, em condições, permita como regra, com exceções necessárias, que haja prescrição por denominação comum internacional e que permita que o utente possa optar por uma opção mais barata, e é esse o objetivo fundamental, mantendo as condições de segurança e garantindo que essa opção não é capturada por nenhum outro interesse no circuito do medicamento.
Deputados, não sei quem se inscreve a seguir. Se... Não, é melhor as respostas serem em conjunto, porque eles vão ter perguntas para fazer. Senhora deputada Laura Esperança, do PSD? Não? Ah, se não quiserem usar a palavra, não é obrigatório. Não,
mas de qualquer forma.
Não se sintam constrangidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor deputado Nuno Reis, do PSD.
Já estão perfeitamente claras nesta fase. Nós já tivemos a oportunidade, nas últimas semanas, de reunir, inclusive, a Ordem dos Médicos. Também por isso e para efeitos de data, sugerimos que, tendo em conta também, tanto quanto sabemos que a Ordem dos Médicos nas últimas semanas reuniu com todos os grupos parlamentares, achamos que nesta fase já todos conhecíamos as posições da Ordem dos Médicos, já todos tínhamos a oportunidade de as debater em pormenor e, portanto, as coisas estão muito claras. Há várias sugestões que foram feitas pela Ordem dos Médicos que, tanto quanto sabemos, são bem acolhidas por quem de direito. O grupo parlamentar do PSD está também disponível para as incluir na proposta final e, portanto, neste momento está tudo muito claro.
Eu gostava peço desculpa, Sra. Deputada. Sra. Deputada
Luísa Salgueiro. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Do Partido
Apenas
Socialista.
Para, no fundo, dizer o mesmo que disse a bancada do Partido Social Democrata, nós temos já perfeito conhecimento das posições assumidas pela Ordem relativamente a este assunto, de qualquer das formas. Apenas pedir a palavra para cumprimentá-los e agradecer a disponibilidade que tiveram para mais uma vez estarem aqui connosco neste grupo de trabalho, uma vez que, sem dúvida, que a posição da vossa organização será determinante para o sucesso destas medidas que pretendemos aplicar.
Sra. Deputada Luísa Salgueiro, eu gostaria de colocar algumas questões que eu próprio... Uma delas, eu verifico mesmo a Ordem dos Médicos, parece estar de acordo com a exceção, em relação à exceção que permite, digamos, o bloqueio da receita, nos casos em que há efeitos adversos. Mas a formulação é efeitos adversos previamente notificados ao Infarmed. E a minha dúvida é esta. Em cada ano são prescritos. Em Portugal, eu já fiz essa pergunta ao Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos e não consegui uma resposta satisfatória, mas vou tentar também com a Ordem dos Médicos e para a semana com o Infarmed obter uma resposta a esta pergunta, porque esta não é uma pergunta retórica, é uma dúvida de ordem prática. Em cada ano em Portugal são emitidas cerca de 250 milhões de receitas com participadas. Isso significa que são prescritos dois ou três fármacos em cada receita, portanto, uns larguíssimos milhões de embalagens de fármacos. Por toda a literatura internacional, presume-se que daqui resultam uns milhares, umas dezenas de milhares de efeitos adversos. Felizmente, a esmagadora maioria deles, efeitos adversos ligeiros, dos quais os médicos e os próprios doentes conservam uma memória fugaz. Porque o problema é que nas notificações dos efeitos adversos registados no Infarmed, nós falamos na ordem das dezenas e não na ordem das dezenas de milhares. Portanto, há uma enorme diferença entre as reações efetivas... Não é reações efetivas especulativas. É efetivas por comparação com a literatura internacional, que não podem deixar de ocorrer, de que todos temos experiência, uns profissional e outros familiar, e as reações adversas notificadas. Sendo certo que, em muitos casos, é impossível reproduzir a notificação. Eu aqui, pedindo desculpa aos meus colegas deputados que não exercem a mesma profissão que eu, faço apelo à minha experiência como médico, do senhor que se senta e diz: Oh, doutor, eu disse não quero genérico porque já tomei uma vez e dei-me mal. Mas o que é que... Senti-me mal. Mas qual foi o genérico? Eu isso não sei bem. E quando é que isto foi? Doutor, há dois ou três anos. É impossível, a partir desta descrição, é impossível fazer duas coisas. É impossível não reconhecer que, se o doente diz que teve um efeito adverso, é porque teve um efeito adverso. Porque essa é uma regra central da... Segundo, é impossível reproduzir, a partir daquela informação, um reporte de efeito adverso que se possa fazer ao Infarmed. Terceiro, é impossível prescrever ao doente um genérico, porque mesmo que se tente, ele não o vai tomar. É a única coisa de que eu estou certo, que aí os doentes têm têm mesmo, gozam da tal margem de autonomia que os faz não tomar uma coisa que eles presumem que lhes vai fazer mal. Portanto, eu tenho dúvidas sobre que a formulação da exceção em matéria de efeitos adversos seja uma formulação adaptável às circunstâncias práticas. Eu percebo a preocupação de não abrir janelas de tal forma amplas que destruam a porta que se pretende fechar. Quer dizer, mas gostava que alguém me respondesse tecnicamente a esta questão e busco uma resposta. Depois, nós ouvimos anteriormente o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos dizer que a elaboração desta proposta de lei do Governo foi precedida de um processo de conversações muito inclusivo. E gostaríamos de obter a avaliação da Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos participou ativamente no conjunto de consultas que conduziram esta proposta de lei do Governo, ou se isso foi assim tão inclusivo, porque não foi essa a impressão com que nós ficamos no debate público que se seguiu à apresentação da proposta de lei, e fiquei até um pouco baralhado quando ouvi dizer isso anteriormente. Tenho, naturalmente, de ter em conta as diferentes opiniões. E uma outra questão tem a ver com o facto de se preverem agora a criação de umas novas comissões de farmácia e terapêutica de escala regional, que ficamos nós a saber também na audição anterior, que serão compostas por farmacêuticos e por médicos, e que, entre outras coisas, terão como objeto da sua atividade analisar as justificações para as prescrições médicas. Qual é a análise que a Ordem dos Médicos faz da função dessas comissões de farmácia e terapêutica, que, tanto quanto me parecem, contundem com uma lei da República, que é a lei que atribui um conjunto de funções à Ordem dos Médicos em relação à regulação da profissão médica. Mas gostava de saber qual é a avaliação que fazem destes temas. Por último, é uma observação e já não diretamente uma pergunta, porque o que está em causa, de facto, é... Eu julgo que nós depois podemos estar muito, muito em desacordo com o método para lá chegar, mas com o fundo do que lá queremos chegar, eu acho que estamos todos de acordo com a ideia de que o que nós queremos é que os medicamentos de qualidade, e acho que estamos de acordo que os genéricos são medicamentos de qualidade, isso não está em discussão. Coisa diferente é saber se eles podem ser livremente intercambiados entre si. Agora, se são medicamentos de qualidade, eu julgo que ninguém põe em causa que os genéricos são medicamentos de qualidade, devem ser prescritos o mais possível, porque isso tem um efeito. Ajuda a conter a despesa pública com medicamentos, coisa que é importante para todos os cidadãos portugueses, e ajuda a que os doentes tenham acesso aos medicamentos, coisa que é também muito importante para todos os cidadãos portugueses, e nomeadamente para os doentes, e presumo que para os profissionais que os tratam. Mas a questão é saber se com aquilo que aconteceu entre 2010 e 2011, que é uma redução do mercado farmacêutico de ambulatório da ordem dos 500 milhões de euros e da redução de despesa do Estado superior a 300 milhões de euros, já não estamos a caminhar para esse objetivo sem ser necessário introduzir medidas que são absolutamente não consensuais nesta área. Eu gostava também de obter o seu comentário sobre isto. Muito obrigado. E passo de imediato, naturalmente, a palavra ao Sr. Bastonário, e a quem mais o Sr. Bastonário entender que deve falar sobre estes temas.
Quero agradecer aos Srs. Deputados todas as intervenções e notas que foram produzidas. De facto, este tema da prescrição, da qualidade da prescrição, do bom tratamento dos doentes, da adesão do doente à terapêutica e da manutenção do seu equilíbrio clínico são absolutamente fundamentais na boa prática médica e na boa medicina. E fundamentais para reduzir os custos do SNS, porque um doente maltratado é um doente que vai trazer mais despesa, como vimos agora, mais uma vez, com a questão das próteses mamárias, que são um bom exemplo de um mau exemplo. Enfim, comentando rapidamente as questões que foram lançadas, eu acho que é possível prever todas as exceções informaticamente. E, aliás, é desejável que assim seja feito para evitar a burocratização da consulta e não só, e cada um começar a colocar a sua justificação, que depois seria dificilmente auditável. Estando todas as exceções definidas em lei, é fácil haver na prescrição eletrónica campos correspondentes a cada uma dessas alíneas que o médico assinala com uma cruz e automaticamente assume uma justificação. Não é apenas o bloqueio, não é apenas usar um argumento para bloquear uma receita, usar um argumento qualquer. É uma justificação que fica devidamente registada e é facilmente auditável. Porque se puséssemos cada médico a escrever à mão numa receita, tinha que estar alguém no centro de conferência de faturas a correr os 250 milhões de prescrições por ano, para ver se lá havia alguma justificação manual ou não de bloqueio. Portanto, não é execuível uma metodologia manual de justificação individualizada nas receitas. E é possível, aliás, dentro destas propostas que efetuamos, já estão consideradas na lei, conceder essa possibilidade à informática de pré-definir todas estas justificações de não substituição. Algumas seriam acrescentadas no momento, como aquelas que têm a ver, e uma das para nós é fundamental, que tem, e cada vez é mais importante, entre nós também tem havido algumas polémicas na questão do consentimento informado e da sua relevância na sociedade atual e na obrigação que o médico tem de conferir o máximo de informação ao seu doente, e que sabemos que ainda não foi percepcionado igualmente por todos os colegas, mas obviamente terá que o ser, e esta discussão sobre o empowerment do doente é mais uma forma de atingir esse objetivo. Porque o doente só vai assinar uma não substituição na receita durante o ato médico, se efetivamente for devidamente explicado ao doente o porquê dessa situação. E por isso nós consideramos que este aspecto é relevante também na modificação do comportamento do médico, habituá-lo, barra obrigá-lo, a explicar as suas decisões ao doente. Porque isso é absolutamente essencial, esta participação do doente na decisão que a ele diz respeito e em que, em última instância, tem que ser o principal decisor. Muitas vezes confia no médico, porque não se sente com informação suficiente para tomar uma decisão, mas é muito importante que se caminhe no sentido de informar ao máximo o doente das decisões do médico. E por isso, para nós, é extremamente relevante e interessante esta possibilidade que fomenta e estimula o diálogo entre o médico e o doente. Nós temos um mercado ainda relativamente verde de genéricos. Temos de recordar que, comparativamente com outros países europeus, têm genéricos há muito mais anos que entraram na sua prática, têm por isso um mercado mais maduro. Mesmo assim, a rapidez da implementação dos genéricos em Portugal é, eu diria, semelhante e até superior em muitas situações àquilo que aconteceu noutros países da Europa. Portanto, nós temos um bom mercado de genéricos a subir. Todas estas discussões à volta da prescrição por DCI são saudáveis e são salutares e têm como resultado positivo chamar a atenção dos médicos para a necessidade de também relevarem, até em função da crise económica, mais a questão do preço de cada medicamento. E a prescrição eletrónica teve esse aspecto positivo porque facilitou o acesso dos médicos à informação do preço dos medicamentos. E facilitou também que nós percepcionássemos que, efetivamente, muitas das modificações eram feitas na farmácia eram feitas por marcas de valor mais elevado, como é fácil confirmar. E levou também a perceber que havia disparidades imensas e incompreensíveis entre o PVP dos medicamentos genéricos do mesmo princípio ativo. Estando o Infarmed obrigado pela sua lei orgânica a regular o mercado de medicamento, recomendando a Troika que o Infarmed faça essa regulação, nós ficamos espantados que seja permitido, para aquilo que o Infarmed diz que é a mesma coisa, permita uma diferença de preço 10 vezes, para a qual a maioria dos doentes não tem a percepção, não tem essa informação. Uma das fotocópias que nós aqui pomos, de uma comunicação espontânea do doente depois do programa Prós e Contras, tem exatamente a ver com isso, porque ele diz que ficou convencido perante a afirmação do bastonário da Ordem dos Farmacêuticos que na farmácia lhe seria sempre vendido um medicamento mais barato. Afinal, na primeira oportunidade teve de ir à farmácia a seguir ao programa, verificou o contrário. Até cortou a identificação da farmácia, porque ele diz que não quer penalizar a farmácia, mas ficou surpreendido porque lhe foi vendido um medicamento mais caro, como ele depois foi confirmar ao site do Infarmed, um medicamento mais caro que estava disponível com aquele princípio ativo. Portanto, isto é um caminho que todos estamos a fazer e esta alerta dos doentes para o mercado dos medicamentos genéricos é extremamente importante. Os doentes cada vez pedem mais genéricos, mas também têm dúvidas sobre os genéricos ainda. Ainda ontem tive uma consulta, propus a um doente uma mudança de um produto original para um produto genérico e ele aceitou com reservas. E eu disse, bom, mas depois vai controlar a tensão arterial e vai ver se, de facto, isto tem um efeito sobreponível ou não. Se não tiver, mudamos, não há problema nenhum. E ele aceitou essa mudança. Portanto, é preciso também trazer os doentes efetivamente para este lado do aumento do mercado dos genéricos. De qualquer forma, este problema seria ultrapassado e relativamente a uma questão que o Sr. Presidente citou, se efetivamente, como nós propusemos, os genéricos tivessem todos o mesmo preço, os genéricos do mesmo princípio ativo, da mesma dose e mesmo número de comprimidos, tivessem todos o mesmo preço e o medicamento original, porque o Governo pode fazê-lo, fosse reduzido para o preço do genérico. Então teríamos todos ao mesmo preço e esta questão estaria completamente ultrapassada e o doente devidamente protegido. Nem teríamos que falar de prescrição por DCI, porque todos os genéricos do mesmo princípio ativo, da mesma dose e do mesmo comprimidos e o produto original tinham o mesmo preço. E então era irrelevante uma marca ou outra e então já ninguém se preocupava que efetivamente o doente mantivesse sempre a mesma marca, porque isso é fundamental para a sua estabilidade clínica, porque os genéricos não são todos iguais. E eu volto a insistir, nós todos e os senhores deputados também têm o direito de ter acesso à informação confidencial secretamente guardada no Infarmed, sem justificação nenhuma. Não somos os únicos a exigir, como agora viram deste artigo do British Medical Journal e desta capa do British Medical Journal, mais acesso aos dados que não são publicados. Existe, sem dúvida, uma enorme diferença entre os efeitos adversos efetivos e os notificados. Isso tem várias razões, mas por isso também nós vemos esta linha como um bom princípio, porque é um estímulo a essa notificação. E, portanto, vemo-la com muito bem. É positivo que isso esteja consignado na lei, porque vai estimular os médicos a fazer essa notificação. Uma principal razão pela qual não se faziam notificações é porque isso era difícil, que era preciso ter o documento, ou ir ao site do Infarmed fazer o download do documento. O Infarmed não permitia que o médico fizesse online essa notificação, o que facilitaria o trabalho, agora que tendencialmente todo o Sistema Nacional de Saúde está informatizado. Portanto, seria desejável que isso fosse possível fazer online, por isso nós criámos essa possibilidade, mas também deve ser dada a hipótese aos doentes de fazerem essa notificação, como aliás acontece nos Estados Unidos. Porque é que o doente que tem um efeito adverso não pode fazer a notificação e depois até ir, quando for à consulta do médico, dizer, olha, senti-me mal, tive isto, já comuniquei ao Infarmed, está aqui o print do documento, está feito, e o médico não está a perder ou a barra gastar tempo a fazer essa notificação. Abre-se a possibilidade ao próprio doente de fazer a notificação de efeitos adversos online ou por escrito ao Infarmed. Por isso, notificar é sem dúvida um bom princípio e nós esperamos também que o Infarmed dê mais importância às notificações dos médicos. Todos nós vimos, ou aqueles que viram o programa Prós e Contras, verificaram como notificações de efeitos adversos graves foram absurdamente desvalorizadas pelo Infarmed. E é isso, esse é o vox populi entre os médicos, é que não vale a pena notificar nada ao Infarmed. Posso-vos dizer aqui também, porque me foi contado pelo próprio, professor Carmona da Mota, que fez, já aqui falei disso, fez uma notificação de efeito adverso e diz ele, são palavras dele, foi maltratado pelo Infarmed por causa dessa notificação que efetuou. Maltratado, é a palavra dele. Portanto, é preciso que o Infarmed, de facto, funcione de outra maneira, valorize as notificações. Por isso, nós agora fazemos através do site da Ordem dos Médicos, comunicamos ao Infarmed, temos o feedback e fazemos esse tracking para termos a certeza que essas participações não são desvalorizadas. E no último editorial, diria penúltimo editorial da revista da Ordem dos Médicos, eu insisti com os médicos para notificar. É a melhor forma de defendermos a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Nós fomos ouvidos pelo Governo, recebemos depois as propostas, às quais respondemos rejeitando-as todas, não rejeitando de forma global, obviamente, aceitando alguns pontos, rejeitando a lei em alguns aspectos e apresentando propostas que depois vieram a dar origem, finalmente, a estas propostas, que de facto foram aceitas na última reunião que tivemos com o Governo sobre esta matéria. Eu penso mais ou menos na altura em que a proposta da lei do Governo, ou pouco depois, foi enviada, ter sido enviada para a Assembleia da República. Agora já não consigo localizar bem o timing, foi em novembro, mas de facto fomos ouvidos uma vez, depois fomos ouvidos por escrito, e na última reunião que tivemos com o Governo chegámos a um consenso sobre as propostas que aqui apresentamos. Sim, aqui apresentamos. As comissões de farmácia terapêutica regionais, nós pensamos, não fazem sentido nenhum. É mais uma das situações em que se vai multiplicar por 10 aquilo que já é feito. Primeiro, se as notificações foram de facto efetuadas online e eletronicamente, são exclusivamente aquelas que estão definidas em lei. Portanto, não é preciso que esteja mais ninguém a fazer uma avaliação daquilo que já está aceito por lei. Estar a ver se a lei é cumprida ou não, isso far-se-á no Centro de Conferência de Faturas, sendo todas as situações pré-definidas em lei, naturalmente aquelas que não estiverem conforme a lei não poderão ser aceitas. Já existem comissões de farmácia terapêutica a mais neste país. Cada hospital tem a sua comissão de farmácia terapêutica. Cada ARS tem a sua comissão de farmácia terapêutica. Todas fazem a mesma coisa, mas tomam, por vezes, decisões diferentes, como se os doentes fossem diferentes de norte a sul. Nós devíamos ter uma comissão de farmácia terapêutica que deveria ser o Infarmed, que, quando tomasse uma decisão, fosse uma decisão igual para todo o território nacional. Faz algum sentido que uma comissão de farmácia terapêutica num hospital autorize um medicamento e outra, noutro hospital, recuse esse medicamento, colocando até os profissionais numa posição delicada por decidirem de forma diferente consoante a instituição em que trabalham. Portanto, não se justifica tanta perda de tempo com comissões de farmácia terapêutica. As decisões devem ser de caráter nacional, portanto, pode-se não aumentar, mas sim reduzir as comissões de farmácia e terapêutica. Sem dúvida que os genéricos ajudam e nós queremos colaborar nisso, a reduzir a despesa pública, por isso as nossas propostas vão no sentido de, em algumas situações, reduzir ainda mais o preço dos genéricos, nomeadamente dos novos genéricos. Nós temos de ter a noção que os genéricos vieram provocar uma espiral de subida de preços dos novos medicamentos. A indústria farmacêutica de investigação, ao perder o lucro dos velhos medicamentos, teve necessidade de inflacionar o preço dos novos medicamentos para continuar, naturalmente, a satisfazer os seus acionistas, o que é legítimo, e a continuar a fomentar e a patrocinar a investigação. Portanto, os novos medicamentos são cada vez mais caros, no fundo, por necessidade de sobrevivência dos laboratórios de investigação. Se eles mantivessem um income fixo e seguro dos velhos medicamentos, não precisavam desta inflação de preços. Portanto, quando estamos a falar de novos medicamentos com preços extraordinariamente inflacionados para dar ou garantir o máximo de lucro naquele período curto de proteção de patente, é óbvio que há espaço para reduzir o preço dos genéricos muito mais do que 50%. Eu diria 60%, 70%, 80%, sendo analisado isso caso a caso. Portanto, há espaço para poupar mais dinheiro ao erário público, sem pôr em causa a indústria de genéricos e sem pôr em causa a qualidade. Por isso, nós estimulamos os senhores deputados a que seja, enfim, ponderada a hipótese de os novos genéricos serem mais do que 50% mais baixos do que os produtos originais que estão a perder a patente. Há claramente espaço para isso. É evidente que, para atingir os objetivos da Troika, nomeadamente no mercado ambulatório, não são necessárias mais medidas, não seriam necessárias medidas mais polémicas, ou mais medidas polémicas. Mas nós estamos crentes que, com as propostas que aqui apresentamos, a serem consideradas na lei, e penso que todas elas revertem em benefício dos doentes, que, para nós, médicos, que prescrevemos genéricos, esta nova lei sobre prescrição por DCI será perfeitamente pacífica. Melhora, estimula a prescrição por DCI, mas preserva aquelas situações que devem ser preservadas, aquelas exceções que devem ser consideradas em defesa dos doentes e da qualidade do Serviço Nacional de Saúde.
Muito bem. Senhor Bastonário, muito obrigado pela sua intervenção. Eu não sei se mais algum dos senhores deputados deseja questionar. Antes de passar a palavra ao Dr. Fernando Gomes, com o meu prazer, eu direi que eu continuo a não estar satisfeito com a questão dos efeitos adversos, porque não resolve o problema dos efeitos adversos que estão para trás, que já passaram. Eu não sei quem vai resolver esse problema, porque esse problema vai-se colocar na prática clínica. O problema do doente que diz, eu não quero isso porque me dei mal com... E como é que se resolve o assunto de não poder argumentar essa exceção? Porque não há, não se podem fazer reações adversas retrospectivas, muito menos com dados que não são rigorosos e nós sabemos que a prática, a vida é assim mesmo. Eu acho que esse problema não está resolvido. Eu até percebo como um ato de boa vontade da Ordem dos Médicos, mas eu vislumbro, efetivamente, aliás, espero que seja o Infarmed, quando vier cá no próximo dia 24, a esclarecer-nos do ponto de vista técnico essa questão, porque eu não vejo qual é a solução técnica para este problema que eu percebo.
Há uma maneira que
eu imagino que haja essa solução, mas
há uma solução técnica, de facto, que é ser o doente a assumir,
doutor Miguel Guimarães,
a assumir a medicação que vai fazer. Aliás, eu acho que esta proposta que a Ordem dos Médicos apresentou, as propostas de alterações à proposta do Governo, tem a ver um bocado com o empowerment, de facto, do doente, que é o doente poder ser ele a decidir. E acho que nesta questão é essencial os efeitos laterais, porque é uma questão de facto, quem é médico, isto acontece no dia-a-dia, portanto vai tendo esta experiência, e isto que o Sr. Presidente da Comissão estava a dizer é uma realidade, tem que ser a decisão do doente, é o doente que quer fazer aquele medicamento e não quer fazer o outro. E portanto o doente tem que assumir, tem que poder assumir na receita, assinar e dizer que quer fazer aquele medicamento. Eu acho que esta é uma questão absolutamente essencial. Eu peço desculpa ter intervido.
Doutor Fernando Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Uma pequena realce que me surgiu, porque estava a olhar ali para aquele lado e estava a ver que ainda na semana passada tive uma reunião ali na Comissão Nacional de Proteção de Dados, onde me foi colocada uma questão que eu não pensava que viesse a ser colocada, mas que eu penso que esta é a casa, talvez não seja a Comissão, seja a Comissão de Direito, Liberdades e Garantias, mas que me preocupa, que tem a ver com haver doentes que agora digam assim, desculpe, eu quero, por favor, que me passe a receita por escrito em papel. Não quero prescrição eletrónica e tenho legitimidade para o fazer. Quando isto me é colocado por um alto dirigente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, dizendo que esse é o seu comportamento quando vai ao médico, eu fiquei e disse, esta não esperava. E ela tem toda a razão. E é uma situação muito grave que eu espero que nesta sede possam vir a ser tomadas medidas, porque se calhar a maioria, a quase totalidade dos portugueses, eu diria, desconhece efetivamente que neste momento, com a forma de prescrição eletrónica que existe, estamos a dar informação pessoal dos doentes a bases de dados que não encriptadas e que estão no intervalo entre a ACSS. E não são só os programas de medicina privada. São programas que estão a funcionar em serviços públicos. Era interessante chamar a atenção para este ponto, que se prende com a prescrição, porque qualquer dia então vamos ter ao contrário, vamos ter agora os doentes a exigirem, desculpe, eu não quero que os meus dados vão para qualquer companhia seguradora ou para qualquer outro lado, quero, por favor, que passe uma receita, e então os médicos lá vão ter que utilizar uma daquelas exceções da falha do sistema eletrónico que é mais perto.
Eu agradeço ao Dr. Fernando Gomes, e aliás já o Sr. Bastonário tinha feito uma referência a esse assunto na sua intervenção original, acho que isso motivará seguramente que a Comissão Parlamentar de Saúde ou que alguns grupos parlamentares tomem uma iniciativa no sentido de fazer um debate sobre as questões de segurança associadas à prescrição eletrónica, que são questões muito relevantes, embora eu não possa deixar de chamar a atenção de que essas falhas são absolutamente idênticas, acho que existiam e persistem em relação à prescrição não eletrónica, porque persistem. A prescrição não eletrónica era, numa determinada fase do sistema, era transferida para sistemas de informação cujo grau de fiabilidade é igual a estes sistemas de informação da prescrição eletrónica. Eu sei o que estou a dizer.
Claro.
Há mais uma informação que eu penso que posso dar e acho que é útil neste contexto, que é assim, a Ordem dos Médicos está a pensar avançar com a assinatura digital qualificada para todos os médicos, e isto pode ser um passo muito importante, enfim, se o Ministério da Saúde e a própria Assembleia da República pode fazer um bocado de força nesse sentido, vier a ter a possibilidade dessa assinatura digital qualificada ser eficaz, porque é preciso, nós vamos investir nisto, que achamos que a proteção dos doentes e dos próprios médicos e das próprias, enfim, situações menos boas, como há bocado o Sr. Bastonário referiu, podem acontecer. Portanto, é um investimento importante para os doentes, é um investimento importante para os médicos. Esperamos que possa ser acompanhado, quer pelo Ministério da Saúde, enfim, quer pela Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito bem, agradecemos, além de tudo mais, o trazerem o problema e pelo menos uma parte da solução, que é uma coisa ainda melhor do que trazer o problema. Muito obrigado aos senhores representantes da Ordem dos Médicos. Damos por hoje, por encerrados os nossos trabalhos, haverá a audição do Infarmed no dia 24, às 15 horas, à qual se seguirá a reunião que estava prevista do grupo de trabalho. Foi porque não era possível hoje, por razões de horas, manter a audição. Muito obrigado.